Bem-vindos a mais uma edição do Pop-Up, o programa da Rádio Observador em que o tema é o que de melhor existe na cultura pop, menos hoje. Porque hoje vamos fazer as coisas um bocadinho ao contrário. Ou então, eu estou a dizer isto só para enganar, vamos ver como é que as coisas correm. E primeiro que tudo, voltamos a ter a companhia do Pedro Buxerim Mendes, que na semana passada teve mais que fazer. Pedro, como estás?
Olá.
Tudo bem?
Correu bem, correu bem. Semana passada.
Foi ótimo, Pedro. Foi ótimo.
Foi tão bom.
Foi tão bom. E temos as presenças habituais da Maria Ramos Silva.
Olá.
Olá, Maria. E do Bruno Vieira Amaral.
Olá, como estás?
Está tudo bem?
Tudo bem. Obrigado.
Muito bem. Esta semana vamos, como eu tinha dito, vamos fazer as coisas de maneira diferente. Vamos fugir às habituais rubricas cujos nomes aborrecem tanto o Pedro e vamos falar de Guilty Pleasures para percebermos o que são e se ainda existem, e vamos dar exemplos dos bons. Bruno, vamos começar por ti, pode ser? Estás pronto?
Se tiver outro remédio...
Então, não tens. Queria-te perguntar se ainda existem guilty pleasures, ou seja, se ainda gostamos de coisas que nos fazem sentir culpados, ou se tal coisa já não existe.
Ainda existe, tornamo-nos é mais sofisticados a disfarçar a coisa, não? A disfarçar essas nossas preferências inconfessáveis ou quase inconfessáveis, mas acho que ainda existe, não? Aquelas coisas que continuamos, que seja séries, seja filmes, livros, bandas, que, bem, nós sabemos que são um bocadinho fuleiras, um bocadinho de mau gosto, mas de que gostamos, não é? E, bem, não é daquelas coisas que se diga num jantar entre amigos. Há umas semanas o Pedro falava aqui de como caía sempre bem falarmos do Nick Cave, não é?
Cá está. E do Leonard Cohen.
E depois há outros que nós não, outros gostos que nós não confessamos, não é? Quer dizer,
mas é um pouco estranho, porque se nós gostamos, não somos iluminados,
não,
mais gostamos, gente gostará, não é?
Não, gostamos, mas sabemos que não é propriamente assim a coisa mais sofisticada ou mais cool, e que não se pode, na verdade, confessar, não é? Ah, eu gosto tanto daquelas músicas do Bon Jovi. Podemos ouvir, mas não é assim um grande trunfo numa conversa. Então aprendemos a disfarçar um bocadinho e a guardar para a nossa intimidade a audição e a leitura, a fruição desses objetos de prazer e de culpa, que eu acho que a culpa reforça ainda o prazer.
Exato.
Um bocadinho de culpa é sempre bom.
Que é o que tu fazes, ouvir em casa o Keep the Faith enquanto...
O Keep the Faith, outra. O Keep the Faith já... Quer dizer,
já é uma fase.
O Bed of Roses, não é?
É, exato, o Bed of Roses, essas coisas todas. Eu acho que não são mal. Os Queen são
do mesmo álbum,
prazeres.
Essas músicas. Não que eu saiba alguma coisa do
claro.
Álbum, mas são do mesmo álbum.
Naturalmente.
Acho que é o Keep the Faith
e o Bed of Roses são do mesmo álbum.
Muito bem. Pedro, temos vergonha de quê quando nos escusamos a dizer que gostamos de determinadas coisas? Ficarmos à parte de alguma maneira?
Vou tentar dar uma resposta sofisticada. Este tema não me agrada.
Ainda bem.
A natureza do tema não me agrada porque é um convite ao exibicionismo, uhum. Normalmente. Porque o Bruno tem razão, não é uma coisa que se diga nos jantares, mas basta um dizer que gosta do Bon Jovi, depois os outros todos desatam a dizer, uns gostam do... Não sei, agora falha-me alguma dessas bandas. Eu gosto dos Queen, eu gosto dos não sei o quê. E as pessoas depois exibem os seus guilty pleasures, porque na verdade o que estão a fazer é a dizerem, eu sou muito especial, que de vez em quando tem momentos de normalidade e quando estou num momento normal ouço Bon Jovi. Mas uma das teorias mais recentes sobre a evolução da espécie humana, o que é que nos trouxe aqui, porque é que dominámos os leões e as girafas e os protozoários e as moscas, ou porque é que somos a espécie dominante no planeta, tem a ver com a nossa capacidade de cooperar. Não necessariamente de cooperar nas coisas certas, mas de cooperar. E as pessoas, supostamente, estão sempre em estratégias de interação, de cooperação. Ou seja, nós estamos sempre à procura de coisas que nos aproximem uns dos outros, uhum. De forma a cooperarmos. E cooperamos porquê? Porque é do interesse dos dois, digamos assim, cooperamos, porque eu assim não assalto o teu carro, tu assim não assaltas a minha casa, e neutralizamos a ameaça que cada um podia significar para o outro, porque os animais, como sabemos, são territoriais, os humanos também são, mas os humanos cooperam e os animais, enfim, abocanham-se no jugular.
As abelhas não concordam.
Sim, algumas espécies cooperam de outra forma. E nós precisamos, por causa disso, de catalogações das coisas.
Uhum.
Ou seja, Queen, onde é que eu arrumo Queen? Em que prateleira é que eu arrumo Queen? Por exemplo, eu acho que este filme, o Bohemian Rhapsody, contribuiu um pouco para tirar os Queen da prateleira fuleiro, uhum, para a prateleira, afinal, posso gostar, não é? O Elton John já estaria nessa prateleira do... Não, é fixe gostar de Elton John, exceto do Nikita ou do Candle in the Wind. A expressão guilty pleasure foi usada supostamente no New York Times a primeira vez no século XIX, há dois séculos, enfim, no século XIX, e referia-se a um bordel, né, prazeres, guilty pleasure, que enfim, parece mais apropriado do que referirmos guilty pleasures para falar de Bon Jovi. Mas... haverá sempre qualquer coisa de que nós gostamos, não sabemos bem porquê, se calhar mexe connosco a um nível até inconsciente ou o que for, e que depois, quando processamos, quando passamos pelo nosso filtro da racionalidade e do sítio onde estamos, passa a ser guilty pleasure. Mas um guilty pleasure pode ser guilty em Lisboa, e se eu for de Erasmus para Budapeste e perceber que toda a gente gosta de Bon Jovi, aí se calhar deixa de ser guilty e passa a ser só um pleasure.
Claro.
David Hasselhoff,
por exemplo.
Ele foi muito grande muito famoso, na Alemanha.
É um bocadinho pensar nisso, não é? Até porque, imagina, tu tens sempre de ter em conta onde é que estás e com quem estás, porque nós, quando partimos da ideia que tens um guilty pleasure, não é? Essa dose de azeite, não é? Faz-nos pensar que é assim uma espécie de parolice no meio do nosso gosto sofisticado que nós admitimos. Então, mas depois aquelas pessoas que gostam realmente daquilo, não é? Os que nós chamamos, qual é o guilty pleasure deles? Têm, não é? Uhum. É o quê? É uma coisa invertida, funciona em espelho. É engraçado pôr-nos neste exercício, não é?
Imagino que fosse Platão, não é? Tipo...
Pois, porque eu acho que hoje em dia chegas quase ao extremo oposto, que é tão irónico e é tão aceitável teres esta mancha no teu currículo, não é? É quase essencial. Que o teu guilty pleasure é quase o contrário, é leres poesia medieval, não é? É buscar assim uma coisa que é altamente erudita e sofisticada, não é?
Que está à parte de alguma
maneira. E que está totalmente à parte. Porque é muito difícil hoje estares à parte, não é? O grande desafio é quase esse: é como é que estás o que é estar à margem hoje? Não é? E o que é ter esse lado.
Discordo completamente, Maria, desculpa, se me permites.
Força!
Não é difícil, atualmente, com a internet, vamos dizer assim, não é difícil tu escavares cada vez mais fundo em qualquer coisa que gostas. Vamos imaginar que é Queen que tu gostas. Podes escavar e depois encontrar outras bandas daquela altura, ou tipos que fazem arranjos dos Queen, ou fazem versões. Eu acho que é perfeitamente possível ter uma espécie de caudal de gostos culturais.
Sim,
próprio.
Mas não sentes que é cada vez mais validado? Isto é, a especificidade é cada vez maior, não é? Tens muitos mais nichos. Tens uma série de nichos, mas nada é visto como este tipo é muito estranho porque gosta de curling ou gosta, percebes?
Sim,
tudo
sim,
isso é mais.
Eu ia outra vez falar do Nick Cave, mas já não vou falar.
Se calhar não. Vamos começar a desfilar. Vamos usar a expressão guilty pleasure porque é mais fácil, mesmo que não seja assim tão guilty, será sempre um pleasure. E como estamos a falar de pleasure, vamos começar pelo Bruno e vamos começar na música. Que escolheu aqui isto que. Aqui está.
Lindo. Taras e Manias. Exatamente. 1991. Marco Paulo.
Muito bem. Fala-nos do Marco Paulo, Bruno.
O Marco Paulo é um dos grandes intérpretes da nossa música popular, que teve ali um período áureo entre o final dos anos 70 e início dos anos 90, em que ele dominou claramente os tops de vendas. E eu acho que, eu não estou a ser irónico, eu acho que ele é um grande intérprete.
Mesmo. Aqui não há ironia.
E muitas das canções que ele interpretou eram adaptações de êxitos, também da música popular de outros países. E eu, depois de ouvir as versões, os originais, devo dizer que as adaptações estão muito bem feitas e, em alguns casos, como Eu Tenho Dois Amores, que era de uma banda grega,
uhum,
Eu acho que é
superior ao original.
Muito superior ao original. Aquilo era muito bem feito. E depois há uma coisa que o Pedro estava a dizer, que estes guilty pleasures, normalmente, nós não sabemos porque é que gostamos. Não? Nós gostamos e depois tentamos arranjar uma explicação racional para o facto de aquilo de alguma forma nos dizer alguma coisa,
sim, sim.
Nos afetar, nos influenciar de alguma maneira. E muitas vezes passa pelas recordações que nós temos de quando tomámos contacto pela primeira vez com isto, não é? As músicas, as mais famosas do Marco Paulo e do início dos anos 80, estão muito ligadas à minha infância, não é? Quando eu ainda não tinha desenvolvido o gosto estético, não é? Eu ouvia aquilo como ouvia, sei lá, tudo aquilo que passava, o José Cid, o Carlos Paião, não é? E tu tentas perceber porque é que aquilo tem um poder, vá, de permanência, porque é que aquilo hoje continuas, podes ouvir aquilo, não, é? Não quer dizer que ouças religiosamente, mas continuas a ouvir aquilo e há qualquer coisa ali que funciona, não é? porque está bem feito mesmo. Estou a pensar também no, em algumas músicas do Carlos Paião e do José Cid, particularmente, já não daquela fase psicadélica dele, mas aquelas músicas mais populares, e aquilo funciona bem, é bem feito. Só que nós tomámos contacto, entrámos em contacto com essas músicas quando ainda não tínhamos critérios estéticos que depois adquirimos, não é? Não sabemos porque é que gostamos daquilo e porque é que não devemos gostar daquilo. Então gostamos daquilo que ouvimos. E o Marco Paulo, de facto, era uma presença quase que era uma omnipresença naquela altura, e aquelas músicas, sendo músicas populares, não particularmente sofisticadas, a verdade é que funcionavam, e aquilo entranha-se, né? Tu entranhas aquelas músicas e aquilo continua contigo para sempre, né? Eu gosto muito de ouvir de novo músicas dessa fase dele, porque me divertem, não é? Porque eu gosto de ouvir aquilo. Não sei, funciona a um nível, eu diria quase que inconsciente, mas estou-me nas tintas, na verdade, não é?
E fazes muito bem.
E comprei o CD há uns tempos do Essencial do Marco Paulo e ouço aquilo, não é? Ouço de vez em quando, ponho no carro, porque é porreiro ouvir aquilo. O início do Eu Tenho Dois Amores é genial.
É verdade.
Ouçam aquilo.
É fantástico.
É muito bom.
É verdade. Por falar em entranhar, a Maria escolheu. Eu não sei explicar isto muito bem.
É uma expressão ótima para.
Vamos pôr a tocar.
Tu não sabes escrever muito bem, não é?
Sim. Maria.
Muito poucas pessoas sabem, na verdade.
Fala-nos disto.
Então, isso é aquilo que nós na gíria podemos chamar assim uma latinada, uma ótima latinada, que é no fundo uma desculpa para falar de um fenómeno, e é isso que me traz mais, que fez parte da minha vida de subúrbio / província durante muitos anos, enquanto era mais jovem. E não usufruías de uma série de discotecas, giras e com pinta, depois mais tarde tiveste acesso a isso. Mas era um fenómeno muito interessante e que nos divertia imenso, que era frequentar aquelas boates e discotecas de facto afastadas do centro da cidade, onde se ouve música como essa e muitos outros sucessos do Now ou qualquer coisa, e com música que hoje poderia ser considerada completamente dentro deste registro de guilty pleasure, mas que me traz ótimas recordações e que eu adoro recordar e ouço sem um pingo de culpa.
Como é que se chama esta canção?
É o Obsession, sou eu, sim, de um grupo incrível chamado Grupo Aventura. Portanto, logo isso parece assim uma espécie de empresa de organização de eventos de esportes extremos, e não tem nada a ver. São uma boys band dos anos 90. Eles eram do Bronx, mas tinham uma série de origens da República Dominicana, e portanto vão recuperar esses ritmos todos. E na altura foi um sucesso, daqueles anos em que tu tinhas de facto um hino que marcava de alguma maneira essa fase mais festiva, não é? As noites, e eles marcaram dessa maneira. Não sei bem em que ano, mas...
Mas marcaram.
Mas marcaram.
Mas marcaram. O Pedro, a escolha do Pedro, é uma daquelas escolhas que, de acordo com o canon da crítica, é mais ou menos proibida em relação a este grupo. Vamos pôr a tocar. se isto der.
Sim, este é um dos grandes exemplos.
Se não
de,
cantas.
É um dos grandes exemplos, e no meu caso é verdadeiro, podia não ser, mas é de divisor entre o que é cool e o que é guilty pleasure, ou o que é fun,
exato.
Que são o Genesis, não é? Eu prefiro o Genesis com o Phil Collins. E ouço bastante, sobretudo quando estou mais em baixo, passo a expressão, desculpa a minha expressão.
Que é para ficares ainda mais em baixo.
Não, que é porque os Genesis com o Peter Gabriel correspondem a uma fase da música chamada rock sinfónico ou progressivo, se quisermos, muito teatral, em que as letras tinham uns significados, estavam carregados de significados e de uma espécie de bonecas russas, de uma coisa significava outra, depois significava outra, etc. E com o Phil Collins, que recorda, era o baterista da banda e acabou por ser ele a ganhar o lugar do Peter Gabriel, depois do Genesis terem tentado várias soluções, ou procurado várias soluções, tem uma complexidade musical. As várias fases com o Phil Collins acabaram há relativamente, enfim, há bastante tempo, mas ainda duraram bastantes anos, que eu me habituei a respeitar, a admirar, aprendi a gostar e hoje gosto francamente e ouço muito mais vezes esta fase, o Abacabo ou o Mama, por exemplo, do que ouço o Lamb Lies Down on Broadway. Eu só queria dizer uma coisa, que é, e acho completo o que o Bruno disse, há uma certa ideia de pureza e de inocência e de simplicidade associada aos chamados guilty pleasures. É evidente que um Marco Paulo nos atrai, acho eu, porque não vemos maldade, ou não vemos, não, nada é negro, nada é sórdido, nada é cínico. E eu falo por mim, costuma ser que as pessoas mais inteligentes são mais cínicas, ou mais negras, ou mais... Falo por mim no sentido em que às vezes nós carregamos a nossa vida com demasiada negritude e demasiado pessimismo, para não dizer, e até crítica, e às vezes lavamos a alma comendo uma fartura, comendo batatas fritas, ouvindo Marco Paulo, ou neste caso, no meu caso, eu ouço sem problema nenhum, os Genesis com o Phil Collins.
Mas porquê que os fãs dos Genesis ficaram tão chateados com o Phil Collins?
Mas quem é que disse que ficaram?
Acho eu que os fãs, pelo menos da primeira etapa da banda, não ficaram muito contentes.
Não, isso são aquelas ideias que nós vamos... Nós quando temos 15, 16, 17, 18 anos vamos aprendendo umas coisas, não é? Que é, os franceses não tomam banho, os espanhóis são arrogantes, os brasileiros são intrujas e os Genesis com o Phil Collins são uma porcaria. E depois andamos basicamente a vida inteira a trocar estas cartas uns com os outros. É pá, sabias que os espanhóis são uns arrogantes? Pois é, e os Genesis com o Phil Collins são uma porcaria. Os Genesis continuaram a ter imensos milhares de fãs. É uma questão de ir ver ao YouTube os concertos, que estão cheios, quer dizer, ou aquelas pessoas são malucas ou são figurantes pagos, também há essa hipótese, ou é tudo uma montagem feita pela CIA ou pelo KGB. A fase de Genesis com o Peter Gabriel e também com o Steve Hackett, o guitarrista que depois acabei de sair, é uma fase diferente. Mas o Tony Banks e o Mike Rutherford, que são os dois músicos que ficaram com o Phil Collins, continuam a ser excelentes músicos, aliás, como se nota pelas orquestrações e os arranjos das músicas e pela forma como eles conseguiram, em grande medida, eles são a banda sonora dos anos 80, ou uma parte fundamental da banda sonora dos anos 80. É muito difícil nós vermos os anos 80 e o início dos anos 90 sem uma canção qualquer dos Genesis.
Olha, Pedro, só para te chatear um bocadinho, acabei de receber uma notificação a dizer que Nick Cave é outra vez número 1 no top de vendas português.
Acho bem. Aquele álbum que o Tiago tinha uma opinião sobre esse álbum, não me lembro qual era.
Diz?
Tinhas uma opinião sobre o último álbum de Nick Cave, não tinhas?
Acho que não é o melhor álbum dele.
Sim, ok.
Eu também não
vou explorar.
Acho que é um bom álbum, mas acho que não é o melhor álbum dele.
Mas estou com o Tiago.
Podemos falar um bocadinho do Phil Collins.
Claro.
Porque eu acho que independentemente das questões musicais, mais uma vez isto funciona a um nível um pouco inconsciente. E acho que...
Não suportas o Phil Collins.
Não, mas eu
também não suporto.
É qualquer coisa de epidérmico. E é geral. Eu depois vinha e pensava
geral,
que era...
Geral tirando o Pedro.
Não vou dizer que é...
É evidente que ele tem um ar de empregado da construção civil, digamos assim.
Não é geral, porque eu lembro-me de estar num concerto do Phil Collins em 2004, no estádio de Alvalade, e o estádio estava completamente cheio.
Claro, eu não estou a dizer que é todas as pessoas... toda sim, e qualquer certo. Pessoa no mundo sente isso, mas é
sim,
faz
mas
uma coisa generalizada
e
que não gosta do Phil Collins, do timbre do Phil Collins, da imagem do Phil Collins, não sei, mexe. E eu li artigos sobre isso na imprensa inglesa, desse essa aversão quase que eu diria, epidérmica.
Que tu partilhas.
Que eu partilho, que eu não consigo explicar. É um pouco como a Céline Dion. Que é, também mexe com os nervos de muita gente. E vende milhões. E os concertos dela, que ela dava lá no, agora nos casinos.
E tem uma técnica rara, né? Tem uma capacidade vocal rara.
Claro, mas irrita, mexe ali com algum nervo da sensibilidade. Lá está, não de todas as pessoas, mas de muitas. Vou dizer que é um fenómeno mais ou menos geral.
Eu não estou completamente em desacordo com o Bruno, ou dizendo de outra forma. Percebo perfeitamente onde o Bruno quer chegar e concordo que responde ao pensamento geral de muita gente, digamos assim. Se formos a um jantar de amigos, é difícil encontrar alguém que goste de Phil Collins, a não ser uma rapariga lá ao fundo, que vai dizer que também gosta, depois se calhar outras vão dizer que gostam. Mas eu aprendi a gostar na medida em que a obra que ele e os outros dois Genesis criaram é uma obra que tem valor por si só, digamos assim.
Uhum. Depois, mas as pessoas não são sensíveis, é isso que, é que eu quero chegar. As pessoas,
não são analíticas, é isso.
Se tu te sentares e explicares por A mais B porque é que os Genesis com o Phil Collins têm qualidade, a maior parte das pessoas não é sensível a esse argumento. Não vão deixar que os factos atrapalhem as convicções.
Certo.
Muito bem. Certo. Com os nervos em franja com o Phil Collins, vamos para o intervalo e voltamos já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste Guilty Pleasure chamado Pop-Up. Vamos agora falar de cinema. Vamos inverter aqui o guião que eu tinha à minha frente e vamos começar pela Maria, porque eu quero ouvir a Maria falar de Jean-Claude Van Damme.
Isso não podia ficar para o fim, era.
Não,
tinha que ser,
não, é já,
tinha que
já, ser já no início desta...
Assim, eu não tenho muito para dizer, eu gosto...
Como assim?
Isto é, teria muito para dizer neste caso, porque sei que tenho pouco tempo, vou centrar-me neste filme em particular, que é um filme ao qual eu volto muitas vezes porque gosto, porque não tem só Van Damme, tem Van Damme, o Van Damme é aqui uma das âncoras.
Mas é uma âncora forte.
É uma âncora fortíssima, não é? É uma pessoa que vai sempre bem, de tão mal que vai nos seus filmes, que são quase, enfim, aqueles clássicos maravilhosos. Eu gosto muito do Bloodsport, que é uma pérola dos anos, final dos anos 80, porque lá está, para além de ter Van Damme, tem competições de desporto, não é? Há ali o célebre Committee, e depois ainda há aquela tirada ótima com os videojogos. E todos esses pequenos filmes, pequenos grandes filmes que incluem qualquer tipo de disputa, competiçãozinha, que tu no fundo até já sabes qual é o desfecho, mas que depois mete este tipo de peripécias e de cenário pelo meio, eu gosto. Portanto, tanto gosto do Van Damme aí, como gosto, imagina, um filme bastante mais reputado, como o Cool Hand Luke, e ver quantos ovos é que o Paul Newman consegue aviar de uma vez, percebes? Portanto, são essas pequenas... esses pequenos subplots ali no meio de uma grande história, que às vezes nem é uma grande história, não é? Porque no fundo esta história do Van Damme é ótima, mas também se resume assim de uma penada. Mas gosto muito, e pronto, a figura do Van Damme para colar também no mesmo campeonato, do, por exemplo, do Steven Seagal, não é? Que aqui o ilustre Bruno queria trazer também, salvo erro.
Sim.
Que também faria
um ótimo
do romântico, se estivéssemos a falar de canções, enfim, para ouvir uma das minhas discotecas de província.
Mas nós temos que continuar aqui, porque eu quero saber, Bruno, qual é o teu filme favorito com o Van Damme?
Com o Van Damme, os favoritos, talvez seja esse, o Bloodsport.
Esse é ótimo.
E depois era o, como é que era, o Kickboxing?
Kickboxer.
Não, os títulos são perfeitamente irrelevantes. Eu até confundo as histórias dos dois, portanto. Depois há aquele que é muito mau, em que ele interpreta gêmeos, não é? Que é com o Dennis Rodman também. O Duplo Impacto.
Duplo Impacto.
Mas o Legionário também era um dos meus preferidos. Mas esses. E o Cyborg, não é?
Ah, claro.
Que era um clássico dos clubes de vídeo, esses eram os meus preferidos. Mas aquele também, o Soldado Universal, ou Máquinas de Guerra, não sei como é que...
Sim, com o Dolph Lundgren.
Com o Dolph Lundgren. Os títulos são... Pronto,
são irrelevantes, mas do sábado...
Não, mas há aqui uma questão importante, que é, eu acho que a relação com o Van Damme é uma coisa um pouco geracional. E talvez o Pedro nos possa ajudar, porque ele é... Se calhar de outra geração.
Sim, no meu tempo era mais...
Charles Bronson.
Sim, e Chuck Norris também. Uhum. Faziam uns filmes também já os filmes de porrada, não é? Como nós dizíamos.
Exatamente.
Sobre o Van Damme não tenho muito a dizer. Eu não sei que ele é baixinho. Mas nunca me apaixonei, não.
O Chuck Norris permitiu-te Guilty Pleasure enormíssimo, que é seguires aquelas piadas do Chuck Norris, não é? Que vocês conhecem, que são todas à volta desse universo e desse imaginário de Chuck Norris e das suas, enfim, habilidades e competências no ecrã, que são fabulosas.
O Bruno, nós vamos fazer aqui vamos revelar um segredo, não é? Nós trocamos alguns e-mails antes de gravarmos este programa e por isso é
que... Às vezes não se nota, mas...
Por isso é que ele sai assim tão bem. E o Bruno, eu não percebi se querias falar de um filme chamado Loiras à Força.
Quero.
Ou do Steven Seagal.
Também.
Ah, dos dois. Ok.
O Steven Seagal, vamos ver uma coisa. As pessoas às vezes falam de cinema de ação. Isso é um pleonasmo, porque o cinema é ação, ou não é? A ação do Steven Seagal pronto.
É ser o Steven Seagal.
É mais ostensiva.
E é
partir braços. Quer dizer, o momento alto de qualquer filme com o Steven Seagal é quando ele parte braços. E ele parte braços de maneiras diferentes e são sempre espetaculares, não é?
Mas há um problema. Eu não sei qual é a arte marcial do Steven Seagal.
Aikido.
Ok, porque não há para perceber nada do que ele faz com os braços, não é? Aquilo não se percebe onde é que ele bate.
Não se percebe, é verdade, mas aquilo funciona.
Mas aquilo é de facto uma arte marcial.
É uma arte marcial e ele foi a primeira estrela de cinema. Os outros, como o Van Damme, eram especialistas noutras artes marciais, mas foi a primeira estrela de cinema do especialista em Aikido, que eu não sei bem do que é que trata, nem sei bem quais são as especificidades dessa arte marcial, mas pelos vistos ele era extremamente competente e convidaram-no por aquele ar meio enigmático que ele apresentava.
Enigmático, é uma boa...
Enigmático quer dizer que é sempre ele, não é?
Exato.
É sempre, qualquer que seja a personagem, é sempre ele. E há ali os três primeiros filmes dele, são obras-primas do cinema de ação.
Recorda-nos os...
É o Above the Law, que é o Nico à margem da lei. É o Duro de Roer, em que ele faz um tipo que está em coma durante 7 anos e depois regressa e vinga-se toda a gente. E é o Marcado para Matar, com os jamaicanos. Esses três filmes...
São bons exemplos da ciência de dar títulos a filmes em Portugal, não é?
Em Portugal. Mas também o Loiras à Força, não é? Que no original é o White Chicks. Posso falar do Loiras à Força?
Claro.
É uma das grandes comédias.
Eu nunca vi,
do século XXI.
Eu nunca vi o Loiras à Força.
O Loiras à Força é atroz, é infame, às vezes é insultuoso, insulta a nossa inteligência e é irresistível.
Mas trata do quê o filme?
Epá, são os irmãos Wayans a disfarçarem-se de duas miúdas brancas ricas, não é? Herdeiras. E o filme anda um bocadinho à volta dessa. É uma comédia de enganos, de mal-entendidos, de disfarces, completamente escatológico, com humor pouco ou nada subtil, pá, mas que é de morrer a rir em algumas das partes. E é aquele humor que não tem vergonha de ser humor físico e humor pouco inteligente, pouco, vou voltar à palavra, pouco sofisticado, e que mexe com o espectador de uma forma completamente visceral. Tem alguns momentos, como por exemplo uma cena em que o tipo está na casa de um jogador de futebol, futebol americano muito famoso, e ele tem um cão, acho que é um Rottweiler, e ele está lá a fingir que a casa é dele, não é? Então o cão aparece, e o cão obviamente não o reconhece, e ataca-o, e é uma cena que dura ali uns 2-3 minutos e que é absolutamente hilariante, e de facto não é humor muito inteligente, não é nada subtil, mas eu diria que é humor. E se quiseres uma coisa mais parecida, seria próximo do humor dos irmãos Farrelly, não é? Por exemplo, o Doidos por Mary também não é propriamente um exemplo daquele humor
sofisticação.
Mas é uma ótima comédia.
Mas
é uma
excelente
comédia.
É uma grandíssima comédia, e este também é, apesar de ter uma reputação horrível. Eu acho que se vai tornar dentro de poucos anos um filme de culto, não um clássico, né?
Mas um filme de culto.
Mas um filme de culto, sim, isso não tenho quase dúvida.
Muito bem, Pedro, primeiro, tens alguma relação com o Steven Seagal, os filmes do Steven Seagal?
Também não tenho grande relação. Pronto. Não tenho nada contra, mas não, essa fase já eu era, sei lá, já fazia a barba. Não.
Já estavas no Bergman. Já estavas no Bergman.
Sim, exato.
Tu escolheste uma pequena saga que não sei se bem se pode ser classificado como guilty pleasure, mas vamos lá. Vamos a isto.
Aqui há uns anos, há poucos, li um artigo no New Yorker sobre a Mayonnaise Hellmann's. E então o ponto do artigo era que os chefes vamos dizer assim, consideravam a Mayonnaise Hellmann's qualquer coisa de não melhorável. Portanto, era o pináculo, ou é o pináculo da maionese, não vale a pena estar a fazer a minha própria maionese, digamos assim, porque aquela era a melhor maionese, enfim, de sempre, o que for. E o filme Sozinho em Casa, porque é disto que falamos, sobretudo o primeiro, eu acho que é o pináculo do cinema de entretenimento, digamos assim, que é ao mesmo tempo sofisticado, guilty pleasure, dá para ver meio a dormir, meio acordado, de pernas para o ar, em família, sozinho, em Budapeste, em Lisboa, no Cairo, no Rio de Janeiro. Por exemplo, os polacos são verdadeiramente obcecados pelo filme Home Alone, todos os natais, tal como em Portugal, o filme é emitido. E eu, sempre que dá, portanto, que é todos os anos, desde há uns anos que é todos os anos em Portugal, não, houve algum tempo em que não foi comprado para ser emitido, e agora é comprado, é da SIC, digamos assim, e será emitido este ano também, em princípio.
Primeira mão, jornalismo
em princípio, em princípio.
Caramba.
Um deles será, um da saga será.
Desculpa interromper, mas se isso é assim, é de facto porque as pessoas gostam de ver.
E tem sempre, é o que eu ia dizer, tem sempre audiências extraordinárias, as pessoas gostam de ver e veem, digamos assim. E eu, nos últimos anos, tenho-me entretido, se quiseres, a saber sempre mais sobre o filme. Eu não diria que posso fazer uma tese de doutoramento, mas quase, dando um exemplo, a dada altura, o miúdo, que é o Kevin, como sabemos, grava um filme de gangsters, não é? Para depois assustar os bandidos.
Acho que foi mesmo gravado, não é?
Esse filme foi feito, não é um excerto de um filme antigo qualquer, ou calhas, foi feito propositadamente para
ser usado ali.
Exatamente. Portanto, lá está, o Home Alone, que é um guilty pleasure para muita gente, e eu, como não gosto do termo, como tu me disse há pouco, mas vejo sempre, ou gravo e vejo, é um filme que não envelhece. E digo isto porque eu esta semana, por um acaso, vi o Indiana Jones, aquele o terceiro, acho que é o terceiro, com o Sean Connery.
Sim, é. Com a Grande Cruzada.
Exatamente. E envelheceu mal o filme, de facto, envelhece mal. Mas o Home Alone não envelhece mal, apesar de haver cassetes de vídeo, apesar de haver montes de coisas que não fazem muito sentido aos olhos de hoje. O Macaulay Culkin tornou-se um tipo estranhíssimo, não é? Um adulto estranhíssimo. Mas aquela criança ainda consegue, enfim, derreter o coração de muita gente, inclusive é o meu. Se tiver, enfim, por princípio que eu tenho coração.
Mas tu que acompanhas toda... exegeses em relação ao Sozinho em Casa, deves saber que há pouco, há uns 2 ou 3 anos, foi publicado um artigo em que se apresentava a personagem do Macaulay Culkin como um psicopata.
Sim, não, certo,
um
certo,
perigoso
certo.
Psicopata. E é, sim, sim. Na verdade, ele diverte-se. Ele é um sádico, um jovem sádico, um sádico precoce. E depois, mas o que faz com que sejam feitas estas interpretações e estas leituras do filme tantos anos depois é o facto do filme ser bom.
Sim, o filme é excelente, sim, é excelente. Sim, sim.
E há uma coisa que estes guilty pleasures têm em comum, é que de facto são coisas bem feitas.
Como o Phil Collins com o Genesis, exato.
Não, porque não?
E que sobrevivem ao tempo.
Sobrevive. Essa, se calhar, é que é... vamos lá ver. Esse é que é o crivo. Nós, na altura, não teríamos as ferramentas para fazer uma análise dos filmes e das músicas e dos livros. Mas se eles resistem ao tempo, é porque há ali qualquer
coisa
que funciona. Não é? Que funciona e que não é só, não tem só que ver com as nossas recordações de infância, não é? Porque há outras coisas que vimos na infância e depois já não nos dizem nada. A verdade é que há ali qualquer coisa que funciona. Eu acho que o Sozinho em Casa é uma extraordinária comédia, não é?
Sim, e depois foi feito o Sozinho em Casa em Nova Iorque, que também é com Macaulay Culkin. Depois foram feitos outros filmes com outros miúdos.
Que já não têm nada a ver, pois não.
Que é a mesma receita, a mesma fórmula, o mesmo mise-en-scène, etc. O mesmo setup e de facto não é a mesma coisa.
Porque é a maionese, não é?
Eventualmente.
Esse filme é a maionese, já não se pode melhorar.
E eu tenho a convicção. E aqui há um lado que talvez um dia podemos explorar num programa destes, que é o lado da tecnologia. Tenho a convicção de que o Sozinho em Casa vai a tempo de sobreviver muitas mais décadas, ao contrário, por exemplo, de filmes como o Casablanca, cujo véu tecnológico, ou seja, a captação de som, alguns planos, uma certa luz, já o transforma num filme antigo, e quando o estamos a ver hoje, vemos mais o antigo do que estamos a ver o filme, o que faz com que acabemos por rejeitar. Esse é um dos problemas depois das obras, é como a música dos Beatles, que de facto é fenomenal, mas como a produção não é uma produção de agora, se calhar os miúdos não ouvem tanto como ouvem as músicas de agora, que são mais cheias, não é?
Uhum. Ainda temos tempo para falar de televisão e vamos começar pela Maria. Eu queria ver se isto funcionava.
Vais mesmo pôr o genérico?
Sim. Cá está. Maria, sentes-te culpada por gostar de...
Nada.
Ah!
Nada. Não, é um guilty pleasure porque, enfim, à partida já não seria assim muito para a minha idade, não é? Mas eu, entretanto, descobri, eu, ao contrário da Susana que esteve aqui a semana passada connosco, não sigo desenhos animados. Nem quando era miúda seguia particularmente desenhos animados. Convivia mais com livros, apesar de tudo, que o ecrã. Mas descobri, entretanto, que há um canal que é uma espécie de panda para mais crescidos, que é o Biggs, que eu nem sabia que tinha, e que entretanto passa o Dragon Ball Super, que é uma variante que eu também não conhecia, porque a minha fase favorita do Dragon Ball é o Z. Eu não achava muita graça nem naqueles primeiros episódios, ele ainda muito pequenino, do Son Goku muito pequenino, nem depois daquela fase do GT em que eles andavam já pela galáxia à procura de bolas e não sei o quê, tipo, aquilo já não me interessava muito.
Mas isto foi um sucesso absurdo.
Foi um sucesso, paralisava. A minha casa parava-se para ver o Dragon Ball Z.
Oh Pedro, isto passava na SIC, não era?
Passava, sim, eu lembro-me.
Passava na SIC e passámos ainda muito, anos e anos na
mais
SIC
tarde
Radical.
Na Radical, sim. Sim, eu apanhei a fase, primeira fase, sim, na SIC, sempre. Todas, uhum. Sim. Eu lembro. Aliás, que as universidades paravam.
A dobragem
para ver...
portuguesa é ótima.
Sim.
A dobragem portuguesa.
Sim,
é
sim, sim, sim.
E de facto, paravas para ver aquilo, porque era um desenho animado que já não era um desenho animado, quer dizer, era, mas já era para um público um pouco mais adulto, não é? E eu conhecia, de facto, pessoas adultas que viam o Dragon Ball sem um pingo de culpa. E que seguiam aquilo como uma espécie de novela, não é? Um folhetim, com uma forma muito estanque, não é? Aquilo era tudo muito previsível, aquilo vinha um mal, lutavas com o mal, despachavas o mal, depois vinha outro mal. Ele,
e no fim tinha sempre um cliffhanger, não é? Para...
Sim, sim, e aquilo demorava imenso tempo e tinha ali uma série de frases-chave e de personagens muito icónicas que eu acho de alguma maneira. Eu não sei se os miúdos de hoje ainda têm alguma noção do que isso representou, ou sequer se vêem, se cá não têm, há uma série de outros produtos certamente que batem o Dragon Ball, mas para quem cresceu mais ou menos nesta altura e apanhou ali o final dos anos 90, início dos anos 2000, era divertidíssimo, eu adorava ver aquilo.
Vamos pôr outra coisa a tocar antes que o Bruno comece a falar. Bruno, tu queres falar das novelas da Globo dos anos 80?
As novelas da Globo, ainda há pouco o Pedro falava do Casablanca, as novelas da Globo foram o nosso cinema clássico. Uhum. As minhas primeiras grandes paixões cinematográficas foram televisivas. Foi a Patrícia Pilar, uhum. Maiara Magri, Maite Proença, e as primeiras grandes referências de heróis. Não foi o Indiana Jones, não foi o Harrison Ford, não foi o Humphrey Bogart, foi o José Wilker, o Fábio Júnior. E claro que hoje...
O retratista.
Não vou acompanhar uma telenovela, ainda que possa... Algumas têm sido repostas no canal da Globo. Não vou acompanhar uma telenovela do princípio ao fim, não é? Mas gosto de rever, gosto de ver um episódio ou outro e rever essas
duas perguntas fáceis. O que é que estas novelas tinham de especial e qual é a tua favorita?
O que estas novelas tinham de especial é que eram muito bem escritas, muito bem dirigidas, muito bem realizadas, e a comparação que nós depois tínhamos mais fácil era com as telenovelas portuguesas, que iam dando os primeiros passos na altura, e que não eram más, tendo em conta todas as condicionantes, mas que ficavam um pouco aquém das telenovelas, sobretudo as da Globo, mas as da Globo também superavam largamente outros produtos de latino-americanos. Houve também uma fase em que em Portugal passaram algumas telenovelas venezuelanas, uhum. E quer dizer, a diferença de qualidade de produção sobretudo para as da Globo era abissal, quer dizer, era uma coisa, era completamente, era um outro planeta, e isso devia-se, claro, à larga experiência dos brasileiros em telenovelas, que faziam telenovelas desde os anos 50, à qualidade também dos atores para aquele registro pedido, o registro naturalista da televisão, e o facto de também ter grandes escritores, dramaturgos como o Dias Gomes, a Jeanette Claire, o Aguinaldo Silva, todos os grandes teledramaturgos que dominavam e dominam completamente a linguagem, os tempos, de contar uma história em cento e tal episódios, não é? Uhum. E eu acho que é isso que atraía tanto e era a qualidade, não é? A minha preferida, bem, por razões sentimentais, a minha preferida é o Roque Santeiro, ainda que acho que é melhor, que com mais qualidade, quer na realização, quer no, na história, foi o Renascer. Acho que é assim um pináculo da teledramaturgia brasileira, é o Renascer.
Muito bem. Pedro, mesmo antes de terminar, tu como homem da televisão, não sei se tens um guilty pleasure televisivo ou se preferes escolher a tua novela preferida da Globo.
Eu não vi muitas novelas por uma razão muito simples, porque eu quando foi a altura de começar a vê-las, comecei a fazer rádio pirata, então ia fazer rádio pirata um dia que me faça uma entrevista de vida, posso dar mais detalhes, e não vi muitas novelas, mas obviamente vi algumas à hora do almoço, vi o Sassaricando, enfim, acho essas coisas, e eram de facto obras fenomenais. Aliás, o género telenovela é um género que mereceria mais reflexão em Portugal. E até nesta, quando falamos sempre das séries Netflix e do final da Guerra dos Tronos e não sei o quê, uma das características fundamentais da telenovela, por exemplo, é ter um final, seja o qual for. Uhum. É o que distingue uma telenovela de uma série, por exemplo. Tenho muitos guilty pleasures em televisão. Infelizmente, como trabalho numa televisão, não vou cometer o erro de dizer quais são. Se fosse há uns anos, talvez dissesse, e depois se calhar metia-me em serilhos. Mas eu gosto de, em televisão, gosto, tal como nos outros guilty pleasures, eu gosto de uma certa ingenuidade. Eu gosto de programas de conversa em que a conversa é ingênua, e em que o apresentador é bem intencionado, digamos assim, e o convidado do outro lado também é bem intencionado. E estão num decor normalmente pobre, não é? Porque não há muito dinheiro, e falam de coisas com ar assim um bocado dramático, e eu sou atraído para essa ingenuidade na seriedade com que as pessoas estão a falar finalmente de assuntos, ou de atropelamentos, ou de as castanhas assadas. Todos os assuntos em televisão parecem ser importantes, não é? Porque senão não seriam discutidos em televisão. Portanto, há uma certa carga dramática para a qual eu sou atraído. Mas a verdade é que a televisão data muito, é muito datada. É como ver as nossas fotografias com 12 ou 13 anos, não é? Ver os nossos cabelos ridículos, as roupas ridículas, os dentes ridículos, os narizes ridículos. A televisão antiga tem esse lado, e por isso eu fico mais cringe, como se diz agora, mais embaraçado a ver essa televisão do que propriamente estimulado intelectualmente.
Muito bem, não temos mais tempo, é uma pena. Temos que terminar mais uma edição do Pop-Up. Voltamos na próxima semana, vamos tentar trazer mais bom gosto. Vamos tentar, não sei. Até lá.
Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/rádio e subscreva os nossos podcasts.